Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, nessa rádio maravilhosa, falando com tantas pessoas, líder de audiência aqui. Realmente, a FETEXAS, nesses 30 anos, finalizou nossa festa com chave de ouro. Grandes shows, incríveis, participação efetiva do público, muita gente passou pela FETEXAS nesses dias aí de festa. Realmente, tivemos várias atrações, nosso rodeio forte, nossa praça de alimentação muito grande, maravilhosa, que atendeu bem a demanda do nosso público. Então, realmente foi uma festa para sentir saudades, que venha 2026 com muito show bom, muita coisa boa, que a gente vai sentir saudade.
E é importante se destacar também, a organização, né, prefeito? Porque sem organização não chega a lugar nenhum, né? E para fazer essa organização, você tem que contar com uma equipe boa e, consequentemente, ter um comandante, porque sem comandante não se faz nada, né? A hierarquia tem que existir para que a festa possa sair da forma que saiu, né?
Isso mesmo, Oswaldo. O que a gente fez lá em Jacarezinho? A gente criou uma associação de eventos que toma conta da FETEXAS. Porque através da associação tem uma organização, tudo fazer toda a gestão do evento. Então fica muito tranquilo para a prefeitura deixar na mão da associação, que a associação toma conta, consegue organizar melhor do que a própria prefeitura, porque a gente, não é nossa expertise, né? Mas por isso a gente criou essa associação, mas realmente a organização é fundamental para o sucesso num projeto, numa gestão. Então, esse projeto da FETEX foi muito bem organizado e essa organização refletiu no público, que foi em peso, muita gente, muitas famílias, segurança impecável, evitando problemas, e tivemos a presença da Assembleia Itinerante, do governador em exercício, Darcy Piana, do nosso presidente da Assembleia Legislativa, o Alexandre Cury. Então, várias pessoas, vários deputados estiveram lá, o Sandro, Pedro Lupion, a Romanelli, enfim, muita gente bacana, Flávio Francischini, muita gente bacana que engrandeceu a festa. Então, foi um sucesso. E agora, nesse sábado, nós temos o passeio de jipe. A 24ª edição do Off-Road, que vai atender toda a região. A gente recebe bastante gente. O pessoal chega na sexta, daí pousa lá, daí sábado também. Só termina no domingo, com a apresentação ali no dentro do centro de eventos. Mas é muito legal mesmo, vale a pena participar.
E é importante que nós temos uma equipe aqui de off-road legal, né, aqui em Bandeirantes, que participa.
Sempre tem, vai bastante. Equipe de Bandeirantes. Sempre vai a pessoa de Bandeirantes, é bem legal.
E, consequentemente, vão estar presentes lá, né? Ainda há perspectiva de inscrição ou não? Começa sexta-feira.
Tem inscrição ainda.
Pode ser feito na hora, prefeito?
Pode ser feito na hora, pode chegar. Importante aí. Pode chegar lá na hora, vai ser bem recebido, vai fazer a inscrição sem problema nenhum.
E lembrar também que nessas promoções, tanto a exposição de carros antigos, a participação do off-road, é um pessoal que faz um trabalho legal e também procura fazer o trabalho da assistência social, né? Que se não me engano, a inscrição simbólica é um quilo de alimento não perecível.
Isso, é R$30 e um quilo de alimento.
Legal.
Então, assim, é bem barato, é para as pessoas irem mesmo.
Sim.
E o quilo de alimento para a gente ajudar nas nossas ações sociais lá.
Bom, prefeito, agora passando para a área da onde, consequentemente, eu acho que também envolve a nossa região, mesmo porque nós estamos aqui entre Jacarezinho e Cornélio Procópio. Só que a gente depende dos dois lados. Principalmente claro. A situação do IML hoje, IML Polícia Científica, que é um problema muito sério para a nossa região, que às vezes o cidadão morre, infelizmente, e tem que esperar 24 horas o corpo lá para ser velado, e a família fica naquele desespero. E, de repente, tem que se acertar um jeito de fazer esse IML funcionar de vez, né? E é isso o trabalho de vocês agora.
Oswaldo, eu tô lutando, eu sou presidente do consórcio do Cisnorp, consórcio Cisnorp. Nasceu como saúde, mas hoje é multifinalidade, então atende a todas as finalidades de todos os municípios. Também sou presidente do consórcio Paraná Saúde. O consórcio Paraná Saúde é 398 municípios, menos Curitiba, atendendo com medicamentos e insumos. Então, assim, eu na frente dos consórcios, Eu gosto muito de ajudar as demandas das prefeituras, dos municípios. E, gente, essa parte do ML tem realmente sido prejudicial para todos os municípios da nossa região, porque o nosso ML falta escala, não tem escala definida, os profissionais que estão lá não moram na cidade, então quando tem que fazer um plantão, não demora para chegar, e às vezes quando chega, demora, não tem o equipamento, tem que caminhar para Londrina. Estupim disso, dessa situação, o basta, foi num falecimento, se eu não me engano, foi de um homem aqui de Bandeirantes, na virada de ano, que ficou 32 horas para chegar o corpo para ser velado. Daí, depois que aconteceu isso, eu entrei em contato com o secretário de Segurança Pública, o secretário Utz, que vai estar aqui hoje, e esse é um debate que a gente tem que continuar hoje ainda com ele, para a gente falar da importância da gente resolver essa escala rapidamente, da importância da gente ter equipamentos e preparos para atender a região de não precisar mandar para Londrina. Mas também eu sei que está sendo construído, está sendo feito hoje o projeto de implantação para a gente realmente fazer uma sede nova do Instituto Médico Legal e do ML juntos isso, para atender a demanda de toda a região. Então, vai ser sediado na UEMP, em Jacarezinho. A UEMP está providenciando os projetos. Eu também estou ajudando nos projetos junto à prefeitura, que a gente pode fazer. E, rapidamente, a gente vai conseguir ainda esse ano licitar essa obra tão importante para a nossa região.
Agora, prefeito, nesse sentido de tratar, não é mais fácil a gente ter os médicos do local, ter o pessoal do local, do que ficar esperando um chegar, até chegar, se é que pode, não pode. Não seria muito mais fácil, a lei não permite, tem que ser os concursados daqueles que passaram no concurso mesmo.
Oswaldo, a lei anterior foi feita errado. Essa nova, esse concurso novo que está vigente, é obrigatório morar na cidade. Então, assim, ficou muito melhor. Então, assim, mudou. Então, o concurso está em aberto. Está chamando profissionais para resolver a escala do município. Porque a gente precisa atender a população. O pior momento da nossa vida, o momento mais triste da nossa vida, a gente demorar 32 horas para velar um ente querido, não dá. Não tem condição, Oswaldo. Então, assim, eu estou muito empenhado em resolver esse problema. Tenho um respeito, um carinho muito grande pelo secretário Woods. Tem nos atendido também. Então, eu quero agradecê-lo a respeito desse assunto. Mas a gente vai continuar falando sobre o tema até que concretize a solução. Arrumar essa escala. E a gente também arrumar o local e começar a licitar e começar a construção.
Bom, prefeito, outro fato que a gente chama atenção na sua cidade é a situação do restaurante comunitário, restaurante popular. Como é que está funcionando? É bom? Como é que é o esquema? De repente, uma cidade já é um pouco maior aqui que a nossa região, né? Mas como é que está o funcionamento desse restaurante?
Oswaldo, a gente está criou esse projeto, passou na Câmara semana passada, para criar a dotação, para a gente fazer a construção. É um projeto que eu já tinha colocado no meu plano de governo. E para você ter noção, Oswaldo, do meu plano de governo, da minha primeira gestão, a gente cumpriu 90%, mais de 90% do que foi colocado no papel. Então, nessa nova gestão, está dentro do plano de governo dessa nova gestão, e a gente quer tirar do papel. Então, vai ser construído e a gente espera em dezembro, janeiro, a gente começar realmente, efetivamente, a atender a população nesse restaurante a preço popular, a um real.
Dentro desse projeto que está havendo aqui, é um real. Acredito que dá para colocar à disposição, que a gente vê, por exemplo, que a Londrina parece que é R$3,50. Um real, você consegue tocar dentro dessa cidade ou não?
Londrina começou com R$1.
Uhum.
Eu acho que a gente tem que cada cidade com a sua realidade. Nós conseguimos tocar esse projeto. Eu acho que, claro, tem interesse da prefeitura em destinar esse valor para a gente atender as pessoas mais vulneráveis, porque é um trabalho social, é um trabalho da gente colocar alimento na boca das pessoas, e a valor totalmente simbólico. E a cobrança é importante, para não ver que é de graça, para dar valor. Mas o valor é simbólico.
É porque hoje nós temos as cozinhas comunitárias que acabam atendendo a população mais vulnerável, né? Mas não atende o todo, né? Vamos dizer.
Não atende o todo. Eu, em Jacarezinho, a gente tem muita dificuldade. Então, a gente tem que esse restaurante comunitário vai atender bem as pessoas que mais precisam. Nós vamos colocar dentro do bairro Aeroporto, que tem mais de 14 mil pessoas no bairro Aeroporto, que é um bairro populoso. Claro, quando é populoso tem as suas dificuldades, e é isso que a gente pensa em fazer, é colocar um restaurante que vai atender a essa população, que vai tá levando alimento para as pessoas, né, que mais precisa.
Eu estava vendo dentro dos seus planos de administração aqui, prefeito, a situação principalmente guarda intermunicipal através de um consórcio, como é que seria isso?
Oswaldo, eu acho assim, tem muitos problemas. Vou te dar um exemplo como lixo, que tem em todos os municípios. E como lixo, a guarda é um problema que a gente consegue fazer com que a gente divida o custo operacional. A guarda municipal regional, comunitária, essa guarda, a gente divide o custo operacional dos agentes. Qual que é a nossa ideia? Cidades que precisa ter 24 horas, coloca uma ou duas escalas, consegue fazer uma escala, ou cidades que precisa períodos. Tem, por exemplo, cidades uma próxima da outra, que tem um porte pequeno, consegue com uma viatura, com uma escala, consegue atender. Pode atender aqui, pode atender ali. Atende nas ocorrências. Fica meio período numa cidade, fica outro meio período. Isso divide custo e viabiliza. Viabiliza. Mas, claro, cada um dentro da sua característica. Dentro as cidades têm que ser próximas. O projeto é um projeto para a gente deixar pronto. Por exemplo, você faz a contratação dos profissionais de uma forma terceirizada. Está lá à disposição. Eu quero contratar uma viatura e quatro funcionários que vai trabalhar na guarda. Já vai estar pronto. Então, assim, a gente facilita a vida dos prefeitos. Até o prefeito licitar, às vezes o prefeito tem entendimento de fazer concurso, faz concurso. Então, isso é muito moroso. Então, a gente quer fazer essa guarda, só que regional.
É porque a gente vê, falando sobre esse consórcio, que a gente vê hoje que as empresas que estão fazendo a coleta do lixo seletivo, que alguns municípios já estão pulando fora, porque o custo está sendo muito alto e os municípios não conseguem pagar. É que tem município que está pagando mais de R$400 mil, e praticamente...
Quando você divide o custo,
aí já
barata.
Muda, né? Já barateia.
O que a gente quer fazer? Uma PPP do lixo. Para quê? A gente vai colocar uma célula de tratamento de resíduos sólidos, uma célula de tratamento de lixo, para que a gente consiga atender as demandas. Mas a gente pode, nisso, também os municípios que têm a mesma necessidade, encaminhar, que são todos. Então a gente consegue resolver a vida de todos os municípios da nossa região, encaminhando tudo para o mesmo lugar, com mais eficiência e dividindo o custo. Se você divide o custo operacional, quanto mais gente está no mesmo bolo, é mais barato. E tem mais eficiência, porque você contrata uma empresa que tem expertise em fazer. O problema é a gente querer fazer como prefeito, querer colocar lá a sua gestão. Não vai. Oswaldo, hoje a gente, nós prefeitos somos muito cobrados a respeito da forma de tratar o lixo. E a gente tem que ter esse cuidado realmente. E o Ministério Público cobra muito, os órgãos de regulação com o IAT cobra muito. A gente tem que ter esse cuidado diferenciado.
Agora, prefeito, a gente vê os seus projetos aqui, o trabalho ser desenvolvido, e a gente vê que é pouco tempo, temos aí mais aqui 2-3 anos para fazer tudo isso. Há uma intenção do senhor, parece que há um boato que o senhor sai candidato a deputado estadual. Isso estaria entrando na plataforma de trabalho para tentar levar a nível de Estado, para poder fazer com que essas obras aconteçam, mesmo porque, às vezes, uma durinha sozinha não faz verão. E, de repente, a caneta não é tão cheia de um prefeito como é de um deputado.
É, Oswaldo, realmente, eu tenho que ser sincero para você que eu tenho uma vontade de permanecer na política, de continuar ajudando agora como deputado estadual, fazendo o trabalho que a gente fez em Jacarezinho, ajudando a população de Jacarezinho. Agora eu quero fazer o mesmo trabalho ajudando a nossa região, pensando na totalidade da população, porque assim, hoje nós não temos nenhum deputado que mora na nossa região. Eu iria morar em Jacarezinho, iria ter escritório regional na nossa região, a gente ia atender as necessidades da população. Porque só quanto que a gente precisa, que a gente sabe como que é difícil, né? Eu acho que cresce muito a região quando tem representantes que se identificam com a região. O problema nosso do norte do Paraná, vou falar uma real, isso acontece muito em Jacarezinho. Na época da eleição, vem muito deputado de fora, que nunca pisou em Jacarezinho, vai lá, acerta um grupo político, acerta um valor financeiro e, infelizmente, leva voto de lá. Mas a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. Então, assim, eu sou pré-candidato, sim, vou participar dessas próximas eleições de 2026, vou pleitear a vaga de deputado estadual com muita vontade, com uma possibilidade real de realmente exercer um mandato de deputado estadual para ajudar a população no norte do Paraná. A gente tem que ajudar a nossa população. Meu dinheiro vai ser todo destinado à nossa região.
É, por isso seria o voto distrital seria fundamental, né?
Seria ótimo.
Seria ótimo, mas infelizmente não vão mudar, né?
Mas a gente pode dar esse voto distrital agora. A gente pode realmente ter esse voto agora quando tem um representante legítimo morador do norte do Paraná que vai se candidatar. Então é isso que eu falo para você. Eu entendi que a lei do voto distrital, para mim seria muito certo isso, esse pensamento.
É porque a nossa, aquela região ali, né, vamos dizer bem a verdade, há tempos que não tem, acho que o último deputado ali estadual foi o Afonso Nunes, se não me falha a memória, né?
Foi uma médica.
Uma médica ficou um ano, né? Mas
ficou
mais
muito
assim.
Tempo. Ali, foi o Afonso Júnior.
Mas a próxima ali foi o Afonso Júnior, né? Tivemos, sim, também um outro que era do despachante, que não me falha a memória também, que teve, mas foi também, mas há muito tempo atrás. E temos a nível estadual, né?
Federal nós temos bons nomes.
Sim, sim.
Nós temos o Pedro.
Mas o Pedro já, ao longo dos anos, né, já está, mora em Santo Antônio, então é. Sim. E aquela região também necessita. Vamos dizer que hoje nós não temos ali um... Bom, aqui na nossa região, praticamente, que se passar daqui de Bandeirantes para Cornélio, para o estado de Andirá, Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio, a região toda, aqui, acho que a gente não tem.
Não tem.
Tem um representante
não
regional,
tem,
né?
Não tem, não tem. E assim, a gente tinha o Pedro e o Diego.
Sim.
O Diego foi para Londrina.
Mas é federal, né?
Sim, federal. Agora, estadual, nós não temos nada. Então, por isso que eu digo, está na hora. Eu falo para a população, está na hora. Mas assim, é um debate que a gente vai se estender pela frente. Eu tô aqui mais para a gente debater sobre o consórcio, falar do nosso trabalho no Jacarezinho. Mas eu gosto quando as pessoas perguntam, porque é para deixar claro que agora vai ter uma possibilidade real da gente melhorar a nossa região, as pessoas que voltam com consciência vão saber do que eu estou falando, para a gente realmente dar um boom na nossa economia regional, nos problemas que nós temos como ML, outros problemas que nós temos que enfrentar, são problemas sérios que realmente atrapalham nossas vidas, ser pautados de verdade. Na hora que for decidir junto ao governo do estado, nosso governador Ratinho Júnior, na hora que foi lá para decidir aonde que vai os dinheiros, os investimentos das infraestruturas, tem que vir para o norte do Paraná. Tem que lutar lá junto, ó. Preciso dessa obra, preciso do curso de medicina, preciso de grandes coisas que vai atender a nossa região, que vai ter um zelo, um cuidado pela nossa região. E eu quero ser esse representante.
É, e consequentemente, como prefeito, se tornar municipalista mesmo, né? Com a caneta cheia.
Com certeza, porque assim, eu vivo a realidade do prefeito. Então, eu sei o quanto é difícil e desafiador ser um prefeito. Agora, imagine como deputado estadual, quanto eu poderia ajudar a nossa região, quanto que Bandeirantes ganharia, os outros municípios próximos, porque eu sei da realidade. Eu tenho amigos aqui em Bandeirantes, eu tenho conhecidos aqui. Então, eu acho que o que está faltando para o desenvolvimento, aumentar esse desenvolvimento da nossa região.
Bom, prefeito, mais alguma coisa? Nós estamos falando com o prefeito Jacarezinho Marcelo, que está falando, chamando a população para o off-road, que vamos ter agora no final de semana, e é lógico também dando uma palhinha sobre a situação, principalmente, faltamos falar do âmbito regional, da Rota do Rosário, do âmbito do turismo, que a gente tem que aproveitar um pouco mais também.
Sim.
Infelizmente, nós temos aí um potencial turístico fantástico, né? A nossa região, vamos dizer assim, pegando ali por todo Jacarezinho, Ribeirão Claro, vindo de lá para cá, trazendo aqui Itambaracá, Santa Mariana. Enfim, a nossa região precisa absorver mais esse negócio de turismo, né? Vamos falar bem a verdade, além do turismo religioso.
A gente precisa, o debate do turismo é um debate importante, porque gera rendas. A cada real investido no turismo, volta quatro. Então, você investe um real, você recebe quatro reais. Então, assim, isso a população, as pessoas têm que entender de investir no turismo. E o turismo religioso, a gente tem uma bênção aqui de São Miguel. Eu venho na missa de São Miguel. Aqui, realmente, é um turismo religioso diferenciado. Mas isso tem outras alternativas. A gente tem outras rotas do Rosário também. A gente fala de Andirá, que tem o Santuário de São José, que vai ser construído. Eles têm um local. Eu tenho ajudado junto ao Paranhos, lá em Curitiba, para a gente ajudar o Santuário de São José. A gente tem que fomentar a nossa região com turismo. E para isso a gente precisa do governo do estado ajudar. Então a gente é dependente disso, sim, do governo, para ajudar com a estrutura, ajudar na divulgação. A gente precisa realmente estruturar a Rota do Rosário para a gente avançar dentro do turismo. Semana passada, lá na FETEC Jacarezinho, eles lançaram as regiões do turismo. Ficou algumas regiões e isso foi legal. A gente tem que delimitar a região para a gente trabalhar a região. Você tem que saber o que é região. Antes não tinha região. Turismo era solto. Ah, turismo Jacarezé é a mesma coisa que turismo Curitiba. Não é. Turismo é regional. Turismo não é paisagem. Turismo é a gente conseguir daquela paisagem uma estrutura para atender as pessoas, servindo refeições e atendendo com hotelaria. Isso é turismo. Um ecossistema saudável, financeiro, aí gera o turismo.
É, porque para gerar o turismo também você tem que ter atividade, né?
Atividade.
E infelizmente nós não sabemos aproveitar as nossas atividades aqui, que são inúmeras. E a gente fica conhecido como o ramal da fome, como como sempre ficamos conhecidos, né?
Mas, Oswaldo, eu estou vendo uma nova mudança. Eu acho que o ramal da fome foi lá atrás. E hoje eu estou entendendo o ramal de desenvolvimento. Eu estou entendendo que agora a gente vai ter 1,5 bilhão de investimentos da nova concessionária do pedágio, que vai passar aqui a duplicação para o Bandeirantes em 3 anos. 3 anos tem que chegar a duplicação até Bandeirantes. Depois vai continuar, tem mais um outro período que vai continuar até Cornélio, que vai completar até Londrina 100% duplicado. De Ourinhos, a, depois de Santo Antônio, passando por Jacarezinho, vai ser duplicado também em 3 anos. Então a gente está falando dessas obras que vai mudar a realidade da nossa região. Então é muito bacana isso.
É, e a EPR promete, né, vamos dizer bem a verdade, promete muito, né, que fazer isso tudo o mais breve possível. E a gente aguarda, né, que isso venha realmente acontecer, né?
Oswaldo, esse contrato que o governo fez é um contrato muito acertado. Por quê? Se eles não cumprirem o contrato, que é esses primeiros 3 anos chegar a essa duplicação, simplesmente vai ser diminuído o valor. Se diminuir o valor para eles, o prejuízo é intenso, é muito grande. Então, assim, vamos realmente entender que vai dar certo e que o contrato sendo respeitado, toda a região vai ganhar.
Vocês apertaram o marco lá, não? Não.
Apertaram.
Deu uma apertadinha nele para sair logo, porque ali apertaram. É só ali meio.
Bom, eu tenho conversas sempre com eles, mas para você ter noção, Jacarezinho vai ter 4 viadutos.
É, né?
Eu não sei aqui. Deve ter 3, eu acho, porque tem 3 entradas principais ali.
Mas a gente espera aqui, essa aqui, no Abateá, o trevo aqui, que envolve Bandeirantes, Abateá, Santa Maria, aqui tem.
Sim.
Fazer
tem
alguma
ter.
Coisa.
Tem que ter, tem que ter. Mas assim, a primeira entrada no São Miguel, bom, vindo de Londrina, primeira entrada de São Miguel, essa entrada que você disse, é a segunda entrada, e a terceira entrada embaixo, um pouco mais. Então, assim, 3 entradas, no mínimo, viadutos vão ter que ter.
Tá certo. Perfeito, mais alguma coisa que eu queira colocar?
Eu quero agradecer você, Oswaldo, pelo carinho, pelo esse momento que você proporcionou para estar aqui falando do nosso trabalho na região, como presidente do consórcio. Dizer para vocês que eu vou estar no Anjo Azul agora, nessa inauguração dessa segunda unidade, porque é um projeto muito bonito que a gente tem lá em Jacarezinho, que é o projeto da Casa do Autista. E o Anjo Azul tem feito a diferença. Eu conheço os ferros lá, o Rodrigo, o pessoal tem um carinho extraordinário com esse projeto. E dizer que eu vou estar junto às 14 horas nessa inauguração.